Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Esta semana, olhamos para os efeitos das mudanças globais na desigualdade de género, com foco no setor das pescas. Temos como convidada Heloísa Mota, vice-presidente da Associação de Peixeiras de São Vicente, AST, que é representante da ONG espanhola Paz e Desenvolvimento, e está a trabalhar neste momento com a associação no projeto A Mulher de Cheoluta. E como é habitual, contamos com a presença da antropóloga Celeste Fortes. Celeste, marcamos aqui o teu regresso ao G da Questão, mas vou direto ao ponto. Hoje em dia é importante olharmos para a forma como as mudanças globais acabam por impactar aquilo que são as realidades locais e, no nosso caso, estamos a olhar pesca, desigualdade de género.
Olá, estou contente com o regresso. Sim, hoje não decidi trazer para a gente a questão essa perspectiva de que maneira que mudanças globais te afetam nós tudo, enquanto humanidade, mas também a maneira que isto acaba por respingar, digamos assim, ali na Cabo Verde, particularmente na mulheres, e maneira que a mulher não é o mais fraco, mas por tem várias tarefas e várias responsabilidades e sobretudo nesse contexto que já não te consigo de cá ver, mas nem que os impactos acaba por ser mais maior e mais durido, digamos assim, na suas vidas.
Não te falar de um setor, hoje não te me espiar precisamente para o setor, para um setor de mulheres, onde é que está exposta a uma certa vulnerabilidade de contexto. Não tive de falar de peixeiras, não tive de falar, e isso te trazer até, de alguma forma, esse projeto, esse A Mulher de Cheoluta. Maneira que não te consegui associar este hoje a equação.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, não, de partilhar alguma das ideias e alguma das propostas que estamos a trabalhar. Nós apostamos nesta intervenção por colocar o foco nas mulheres, também por colocar o foco na juventude, não? Homens e mulheres jovens que também achamos que estão numa situação de vulnerabilidade. Estamos a falar de um trabalho bastante integral com as comunidades da pesca artesanal. Todo o setor da pesca artesanal tem cheio de vulnerabilidades, não há o senso ambiental, não? Estamos a falar de um recurso da pesca que cada vez é menos acessível à pesca artesanal, um setor que, bom, tem cheio falta de políticas integradoras que deem voz e que deem opinião a homens e mulheres ligados a essa cadeia. Estamos a ver as vulnerabilidades específicas que têm as mulheres, não, pelo lugar que ocupam na cadeia da pesca. Elas estão mais vinculadas à parte da comercialização e da transformação do pescado, é que não está suficientemente valorizada, reconhecida muitas vezes, segue sendo um setor por volta do qual tem muitos preconceitos, não? Socialmente não se reconhece o suficiente, também internamente, pois, toda essa marginalidade que tem sofrido, finalmente também afeta a própria autoestima das mulheres, afeta o seu autoconceito, não? É um setor onde há cheio informalidade, onde há poucas oportunidades de emprego em condições dignas, poucas oportunidades de empreendimento, e que obviamente, pois, isso afeta toda a qualidade de vida, as condições socioeconómicas, non? A nosa idea é tentar facer alguma contribuição dende un proxecto de cooperación internacional, pois, para esa maior inclusión, esa maior sustentabilidade, con ese foco nunhas relaxões máis igualitarias, nun sector ou nun colectivo de peixeiras máis organizado, máis, con máis voz, con máis influencia, e é nesse sentido que estamos a tentar impulsar.
Heloísa, normalmente, quando não te falar de peixeiras, não te falar de pesca, não te gostar de saber primeiro em que condições é que mulheres peixeiras de labuta, na condição. Fazendo hoje primeiro esse retrato de qual é que aquela situação, aquele ponto de partida que vos tem e o que é preciso para melhorar.
Antes eram condições muito, comparado com agora, eram condições melhores, né? de uns tempos para cá tem sido super difícil, né? Até porque para nós higiene, para saúde, para passar um pescado de melhor qualidade, está complicado.
Então complicado por quê?
Complicado porque por nós local de trabalho de forma deprimível, digamos isso.
Para além dessa questão do mercado, que é mais visível, digamos assim, tem tido condições ou que os fatores têm sido melhorados ou besouro é que têm que procurar os besouros só?
É mais ou menos isso. Tem sido melhorado, mas não tem que procurar nós mesmos. É por isso que a associação está lá, que é uma forma de não bater organizar e bater de acompanhar de um na outro. A nível de NPS tem melhorado. A nível de condições de trabalho, nada. Tem só voltado cada dia mais péssimo. A nível de algumas informações, tem melhorado. Até porque nunca podemos melhorar sem condições de trabalho.
A associação está envolvida nesse projeto Mulher da Tia Luta. Qual é que foi aquele ponto de partida e onde é que os outros querem chegar?
Bom, o ponto de partida, como todo projeto de cooperação, é um diagnóstico, não? Uma análise da realidade, uma análise de quais são as problemáticas identificadas com a própria população das comunidades. Neste caso, estamos a falar daqui do Mindelo, mas também das comunidades de São Pedro e Callao. E, nesse diagnóstico, obviamente analizamos que há muitas problemáticas tanto em toda a cadeia do setor da pesca artesanal, não? Na captura, na origem, problemas que teñen a ver con a regulamentação, que moitas veces é desconhecida para o propio setor, que moitas veces non é participativa a elaboración dos regulamentos, en carencias tamén que teñen a nivel de formação profesional, não? Há moitas gerações ou moitos traballos por volta da especialidade do mar e das pescas que ten necesidade de novos cuadros jovens formados, profesionalizados para dar, por exemplo, manutenção a cámaras de frío, etc. Entón hai unha lacuna de formação. Se identificaran carencias, pois o que estamos a falar das condições para a conservación, a transformação, o manuseamento, para mellorar o potencial, incrementar, non? O valor, o gaño que teñen, neste caso, tamén as mulleres, para fortalecer esas asociacións, que moitas veces son bon, espazos que teñen necesidade, non? De fortalecerse, de estruturarse mellor, de gañar capacidades para influenciar tamén as políticas, de gañar capacidade para ter autonomía financeira. E depois muitas problemáticas que têm a ver com especificamente as desigualdades de género e o acesso a direitos, não? Aí a nível pois, de literacia, a nível de pois, de um conceito um pouco integral da saúde, nós não estamos a trabalhar de forma específica o acesso à saúde, mas sim essa noção de que a saúde, autocuidado e autocuidado interpessoal comunitário é uma necessidade cheio importante, não? De autovalorizar-se, de un propio ao resto da comunidade. Estamos a traballar moito tamén en gerar unha boa convivencia, non? Un mellor convivencia entre os propios actores do sector, non? Que moitas veces sofren de problemáticas, non? Que son comuns no resto tamén da sociedade caboverdiana e do mundo, non? Por iso falamos tamén de problemas que son globais, non? A violencia baseada no género non é só ali no Cabo Verde, a fase de desenvolvimento está a traballar iso en España e en outros países da América Latina e de África. Há problemáticas que teñen a ver con a desestruturación familiar, a desestruturación comunitaria, problemáticas que teñen a ver con un alto consumo de álcool e outras drogas. Entón, tudo iso é unha mestura de cousas ben complexas, mas que achamos que a nosa proposta é facer un traballo moito próximo, moito cordial cunha comunidade, non? Gañar esa confianza, unha confianza que nun inicio atopamos barreiras, porque achamos que había un descrédito nas institucións, non? Unha falta de confianza de que, ok, un proxecto máis non vai mudar nada, asociar un proxecto a un beneficio, a un gaño, a unha entrega de cousas material ou económica inmediata, mas non comprender esas outras dimensións de mudanzas que teñen a ver con o persoal, que teñen a ver, non? Con o conceito que entende un mesmo, de un colectivo organizado. Entón, todo iso ten sido un camiñar difícil, mas acho que estamos no bon camiño de tratar de ganar esa confianza y ese mejor clima de relacionamiento entre el propio sector, que va a hacer que también las instituciones tengan mayores posibilidades de interagir adecuadamente, ¿no? Y con políticas también que lleguen a las personas, porque hay iniciativas, hay financiamientos, mas son muy poco accesibles a mayor parte del sector. Não.
Estamos aqui a falar e leva-me à questão da invisibilidade das mulheres no setor das pescas. Estamos a falar da política, estamos a falar da questão do género, mas, por exemplo, ao longo dos tempos temos visto as mulheres na parte quase final da venda do peixe. Não vemos e não notamos esta presença, esta representatividade das mulheres nos cargos de decisão. Não tendo mulheres nos cargos de decisão, acaba por condicionar o resto das políticas que são adotadas com impacto no bem-estar e na melhoria da qualidade destas mulheres.
Bom, isso tem a ver com data de questões, mas, também no setor das pescas a gente nota que aquela coisa que não tem vindo sempre de falar, né? Um sistema patriarcal, machista, e se borra para na toda essa cadeia, a mulher está mais na comercialização e transformação, ou seja, mesmo na pesca artesanal, não tem menos mulheres armadoras têm dono de embarcações, não tem menos a mulher na embarcações, por exemplo, como pescadores, não tem menos presença naqueles espaços onde é que é espaços de tomada de decisão, onde é que te consegui impactar mais. Mas, ao mesmo tempo, ele é fruto também de maneira que a própria sociedade te torna, ou seja, na pesca te quase repetir o mesmo cenário e mesmo contexto que te repetir noutros espaços de relação e de trabalho. E, se não reparar, há a mulher que te tomar mais decisões a nível de mais doméstico, mas também ali não tem aquele, mais no setor informal que a mulher está, embora tenha homens também no setor informal, mas a mulher está mais no setor informal, então é quase com repetição do que está acontecendo em outros contextos. E ele tentou haver moda, já me tinha dito que o sistema patriarcal e machista, e a mulher que está conseguindo um espaço, digamos assim, que tem mais voz, e é por isso que a Associação de Peixeiras de Mindel também, ainda bem que surgiu e que ele tem um voz e ganhos visíveis, porque é só assim que está conseguir impactar para mudar coisas que não tem notado e que Tibariz, por exemplo, falar que a questão do preconceito à volta de quem que trabalha na pesca, né? Desde o cheiro, que já foi trabalhado também para Damaris Rosabal na CTS de doutoramento, sobre o cheiro, sobre o preconceito de que mulheres peixeiras é tudo uns gritantes, de falar, olha, até que tem aquela ideia de como te falar, olha, já botar moda em peixeira. Então tem tudo uma imagem negativa, uma imagem coletiva de mulheres peixeiras que é preciso alterar, porque manda se tibalizar, acaba por ter impacto nas suas próprias autorreconhecimento. E é importante não dizer que tanto quem está na extração de pescado, moda pescadores, quem está na comercialização e transformação, moda jamedir peixeira, moda tratadores, é importante nessa cadeia de valor de pesca, porque eles estão garantindo nós coisa que é fundamental, que é a nossa segurança alimentar e nutricional. Cabo Verde é rodeado para o mar, a maior parte da nossa proteína também é de pesca, mas não que te valoriza ainda esse papel que já mulher peixeira tem, porque ainda não que consegui também, esse caso que é uma falha também do nosso estudo, dou as importância de pôr ali para fora, digamos assim, a importância que mulheres peixeiras têm na nossa segurança alimentar e nutricional. E a par disso, este lutar todo dia com o contexto machista e patriarcal, que tem voz naqueles espaços de tomada de decisão, mas nem que podem ser políticas públicas à volta da pesca, particularmente da pesca tradicional, porque este, em termos de cadeia, está naquela parte mais de comercialização e de transformação, que é importante, mas ele é, digamos que ele é subvalorizado quando não está a pensar nas tomadas de decisão.
Eloísa, tudo aquilo que vai apontar ali, daquilo que vou ouvir dos meus colegas e próprio daquilo que vou ouvir, vou te sentir e de que forma é que isso te depois, na pele, maneira que isso te condiciona o trabalho, que aquela falta de mulher ter voz naqueles cargos de decisão.
É lógico que não está sentindo. Inclusive, é uma das coisas que não reivindicar há 2 anos atrás. Que acho que a Assembleia que está a fazer é uma vez por ano. Então, foi algo que não reivindicar junto a um projeto que estava a acontecer na São Vicente, que é a IPC, na FAO. Foi uma das coisas importantes que não reivindiquei é uma cadeira naquela mesa que tomada as decisões, que muitas vezes é nós que sofremos que tomadas decisões às vezes erradas.
Decisões tomadas para que cara masculino, mas é que tens que ser que as especificidades de mulheres.
Exatamente.
Por exemplo, agora me te trazer aquela questão que já tinha apontado no início, que é aquela questão do mercado de peixe.
Mercado de peixe que tem casa de banho para mulher que trabalha lá dentro. Nem mulher, nem que os rapazes. Acho, com que tenho certeza, que ela tem um único casa de banho, é para que as segurança que trabalha no mercado, mas para peixe e tratador, acho que o cacate, acho não, cacate tem.
Celeste, não voltar para uma questão que é básico, uma questão de direitos humanos.
O que não tens só te notar, sobretudo nessa questão da pesca agora, que não te mais perdes, é importante dizer que, já me dizer, a maior parte deles é chefe de família, monoparental, ou seja, as famílias monoparental na feminina, eles têm que ter condições para labutar, para sustentar as casas, mas têm que ter condições para tirar seus filhos ao cuidado de terceiros ou de levar seus filhos para labuta, que é uma coisa também que já não é que é maior. De boca de conseguir labutar no trabalho, ao mesmo tempo vou ter que cuidar de uma criança. Ao mesmo tempo, ele é uma questão de direitos humanos e de direitos humanos diferenciados, porque às vezes não te pensar que direitos humanos, como ele é universal, ele que tem que discriminação positiva, mas não te esquecer que a mulher, por exemplo, também menstrua, não te esquecer que a mulher tem que amamentar, ali, por exemplo, te dá parabéns a instituições que já tinha pensado, por exemplo, nas salas de amamentação, vou ter que criar um conjunto de condições para que já a mulher consiga botar, moda, vou te dizer, com condições dignas, salvaguardando esses direitos, que é um direito enquanto ser humano. Mas lá na mercado, boca toda é isso. Mas também é tudo um processo que não te caminhar enquanto cá verde para conseguir igualdade e equidade de género, não te ganhar algumas coisas. Mas às vezes, como te põe em perspectiva aquela questão de género, que isto bem lembra, é de vera, sim, há mulher a menstruar, há mulher a amamentar. Então, ainda bem que, nessa perspectiva, tanto a PM, a Associação de Peixeiras Mindelo, como Paz e Desenvolvimento, isto é uma perspectiva também feminista sobre essa questão de igualdade e equidade de género, porque como vou-te introduzir que a discriminação positiva, vou-te trazer mais um ganho, tanto para a mulher, e Lina Caveira não tem que convencer, quando não dizer que ganho para a mulher, vou-te automaticamente ganhos para todos nós, porque vou-te falar também de uma realidade moda Luísa sabe, e não estou sempre a falar sobre isso, é a mulher está mais na informalidade. Ora que está mais na informalidade, este tem menos recursos para inscrição, por exemplo, para formalizar essa atividade, para inscrição na INPS, que não sabe que ele é um recurso fundamental para segurança, para proteção social, mas não é só agora. É daqui a um ano, quando se reformar, pois tem essas reformas. Familiares mais diretos também têm alguma segurança. Então, para mim é um bocadinho estranho quando eu te falar, por exemplo, de mulheres peixeiras que têm um papel importante nessa cadeia de valor de pesca artesanal, mas como vou fazer um retrato mais sociológico, antropológico, vou ter que este é uma classe completamente desprotegida, né? Estibalismo.
Sim, e não só a desvalorização no sentido profissional da sua profissão, económica, etc., sino próprio a desvalorização que tem o trabalho que fazem a nível doméstico e de cuidados, não? Que isso não é só com as mulheres peixeiras, acho que com o total das mulheres do mundo, diria, não? Que é unha función fundamental para a sociedade, mas que non se valoriza, non se dá importancia, non se visibiliza, que ache o traboi para soster un fogar, soster unha familia, cuidado de crianzas, cuidado de outras persoas dependentes da familia. Entón, eu o que penso é tamén, e é un dos desafíos que temos, ese traballo tamén con homens, non numa outra masculinidade positiva, unha masculinidade non patriarcal, non violenta, e unha corresponsabilidade non nesa economía dos cuidados. Entón, eso é un desafío que temos no proxecto. Tamén temos algunhas dificultades, vou dizer, de que non ten cheo profesionais expertos que teñan metodologías, que teñan formas de traballo en eses conceitos aquí na Illa de São Vicente. Entón, acho que é todo un camiño tamén por percorrer, non? Por ir formando tamén a homens e homens jovens que promovan todo ese movimento, non? De homens que se implican na igualdade e neste tipo de mudanzas.
Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.